A gente vai fazer um pouco uma reflexão em relação a importantes leis no país. Nós estamos aqui neste ano comemorando 30 anos da nossa Constituição, né, que é de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, que tornou-se aí o principal símbolo da redemocratização no Brasil, instituiu direitos fundamentais em várias áreas. Um pouquinho antes disso, nasceu o projeto do Código Civil, é de 1984, mas passou a vigorar em 2002. E ali também estavam em discussão renovação, adequação. Para uns, o código serviu para adequar ao que já vinha sendo feito, para outros, foi justamente o novo código que permitiu renovações na lei brasileira, né? Vieram outras leis importantes, mas a gente quer entender exatamente como é que essas duas importantes referências se relacionam, a Constituição e o Código Civil. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor doutor Carlos Alberto Dabos Maluf. Doutor Carlos, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, uma satisfação muito grande falar com vocês aí da Rádio USP, viu?
Eu é que agradeço muitíssimo a sua atenção conosco. Nós temos feito vários temas relacionados, professor, a esses 30 anos da Constituição de 1988, Constituição Cidadã. E lendo um artigo que tratava desse assunto, fiquei muito interessada por entender um pouco duas importantes leis que são referência no país e entender como é que essas leis se estabeleceram e se adequaram às necessidades da sociedade. Esse importante projeto que nasceu em 84, um pouquinho antes da Constituinte e, portanto, da Constituição, mas que passou a vigorar em 2002. O senhor acompanhou bastante esse processo. Eu gostaria que o senhor nos explicasse historicamente como é que se deu.
Eu acompanhei bastante porque eu era recém-formado em 1970. E aconteceu que houve uma comissão presidida pelo professor Miguel Reale, que era professor catedrático, filósofo do direito, dos maiores juristas do mundo, e com quem depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Light, depois Eletropaulo, por longos 20 anos. Eu era advogado da Light e o professor Reale já era assessor daquela empresa canadense que depois passou a ser Eletropaulo. O que aconteceu foi o seguinte: mais ou menos em 1972, o professor Miguel Reale era o presidente da comissão designado para reformar o Código Civil. E naquela ocasião convidou vários professores de direito para integrarem esta comissão. Uhum. Entre eles, depois ministro José Carlos Moreira Alves, da parte geral do Código Civil, o professor Agostinho Neves Arruda Alvim, da PUC, que cuidou da parte de obrigações, depois o professor Clóvis do Couto e Silva, que cuidou da parte do direito de família, o professor Torquato Castro, que cuidou do direito das sucessões, o professor Silvio Marcondes, que cuidou da parte do direito empresarial, e o professor do Rio de Janeiro, que era um professor de direito romano, que eu tenho a impressão que está vivo até hoje, que era o professor do Rio, o catedrático do Rio de Janeiro, Herbert Chamoun, que era o professor do Rio de Janeiro de direito romano, que cuidou da parte do direito das coisas. Então, essa comissão, ela trabalhou muito, mas esse processo não foi para frente. Foi para frente por questões políticas. E ele ficou andando muito devagar. Isso foi em 70, só para você ter uma ideia, em 1972, 73, 74, 75. Aí praticamente parou até 1984. 9 anos, o processo ficou parado em Brasília. E somente em 84 começaram a retomar vagarosamente. Uhum. Esse trabalho foi retomado vagarosamente. E aí novamente parou, porque começou a se discutir o quê? A famosa Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã pelo deputado Ulisses Guimarães. Aí parou de novo, em 78. E o que acontece, que foi mais grave, é que o projeto de 75 começou a ficar defasado, porque várias leis importantes começaram a entrar em vigor no Brasil. Por exemplo, a Lei dos Registros Públicos, que era de 1973, dezembro, que entrou em vigor em janeiro de 76, por exemplo. A lei do divórcio, tivemos a lei do divórcio em 77, importantíssima, porque não, só sabe que nós não tínhamos o divórcio no Brasil até 1977, foi graças ao senador Nelson Carneiro, que apresentou uma emenda constitucional em junho de 77, melhor dizendo. E já em dezembro de 77 tivemos a lei do divórcio, onde foi implantado o divórcio no Brasil, uma lei importante. E continuamos. Aí tivemos a Constituição de 88 e nada de Código Civil. E em 1990, outra lei importante que interferia nas relações das pessoas, o Código de Defesa do Consumidor. Em 1990 tivemos o Código de Defesa do Consumidor. E não parou por aí. E só foi retomado depois, com afinco, pelo senador Josafá Marinho, graças ao senador Josafá Marinho, que era professor de direito na Bahia, é que se deu, então, novamente, o andamento célere. Mas, na realidade, devemos tudo isso depois ao saudoso deputado Ricardo Fiuza, que no final dos anos 90, aí sim ele retomou como deputado na Câmara Federal e encarregado, tinha articulação política muito boa, propícia, e levou adiante e para conseguir finalmente. E aí eu participei já pessoalmente, fui convidado pelo deputado Ricardo Fiuza e pela professora Regina Beatriz Tavares da Silva a integrar essa comissão que iria apresentar propostas para atualizar o Código Civil, mas no que tange a linguagem, a redação. Não se podia mais alterar o texto, porque senão teria que voltar para o Congresso. Então não daria tempo de aprovar aquilo. E o presidente Fernando Henrique Cardoso queria aprovar ainda com o professor Reale na ativa. O professor Reale, nessa altura, já contava com mais de 90 anos, ano 2000 que se deu. Então, o professor Reale, o Fernando Henrique, queria até prestar uma homenagem ao professor, por todo o serviço que o professor Reale fez ao Brasil. O Fernando Henrique queria, com o presidente, aprovar. Mas a luta foi grande, só não imagina nos bastidores, e eu que participei pessoalmente dessas discussões, nessa comissão, e eu fui muitas vezes a Recife, a escritório do Fiuza, fui a Brasília, tivemos reuniões em São Paulo, tivemos vários congressos desse Brasil, viajei muito, Minas Gerais, ou Santa Catarina, ou Paraná, Pernambuco e outros estados da federação, para dar palestra sobre o Código Civil. E quando chegou janeiro de 2002, ele foi aprovado e havia uma forte corrente de professores mesmo, fazendo pressão para o código não entrar em vigor.
Exatamente.
Já no ano seguinte, na vacatio legis, queriam que se prorrogasse para 2 ou 3 anos. Tudo isso foi muito tenso. Uhum. E o presidente Fernando Henrique não quis saber, aprovou e falou a vigência em 2003, quer dizer, o código de 2002 aprovou, entrou em vigor em janeiro de 2003. Muitos civilistas queriam tirar do Código Civil a parte de empresa. Vários professores de direito civil não queriam o direito de empresa dentro do Código Civil. Por quê? Por que que ficou dentro do Código Civil? Porque o professor Reale, como presidente da comissão e a própria comissão, seguiram o modelo italiano. O Código Civil italiano, que era o código feito na época do fascismo, de Benito Mussolini, 42, incluiu o direito empresarial dentro do Código Civil. Outros professores também, depois que foi aprovado a entrada em vigor do Código Civil, começaram a fazer uma campanha para tirar também o direito de família e das sucessões do Código Civil. E eu sempre, quer dizer, a comissão da qual eu participava, sempre nos opusemos a isso, dizendo que não iria quebrar a estrutura do Código Civil, quase invisível, quer dizer, tem números. Como é que ele ia fazer um código e já depois de 2, 3 anos ficar um código
compreendo,
capenga,
compreendo.
Com os números todos alterados? Quer dizer, não era possível. Então, preocupa realmente essa preocupação agora, essa pressão que o Congresso está sofrendo, até sofrendo é uma palavra um pouco forte, mas, enfim, de um projeto para tirar, para criar um direito de família, um projeto de lei sobre direito de família e sucessões, tirando essa parte do Código Civil,
separando,
tá defasado.
É. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e também, que é o meu foco também, relacionar um pouco, falar um pouco da relação entre o Código Civil e a Constituição, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso.
Perfeitamente. A Constituição do Brasil, né, lá na dignidade da pessoa humana, isso foi boa, excelente a sua pergunta. Por quê? Em 2010, nós tivemos a emenda constitucional 66, de 14 de julho de 2010, que disse que o divórcio era potestativo, quer dizer, com o divórcio não tinha mais prazo para se requerer o divórcio. E o que acontece? Com isso, alguns juristas entenderam que não haveria mais separação no Brasil, que o divórcio teria acabado a separação. Eu, no meu livro de Direito de Família, longamente contestei essa tese desses juristas, explicando-se, fazendo uma comparação, aí vai a resposta à sua pergunta, de que a Constituição da República diz o seguinte, que muito embora o Brasil é laico, não temos mais religião oficial no Brasil, tá certo? É laico, não disse isso. Só que a própria Constituição diz, dentro da dignidade da pessoa humana, que eu tenho liberdade de credo. Se eu tenho liberdade de credo, eu posso optar por uma religião, correto? Se eu posso optar por uma religião, eu vou dizer para o senhor um caso concreto que sucedeu na minha advocacia. Uma senhora com 80 anos, queria separar, muito, muito religiosa, queria separar do marido porque ele estava com Alzheimer e ameaçava de morte. E ela não queria o divórcio, era muito religiosa, muito católica, etc. Os filhos, então, falaram, a senhora não pode continuar com ele, ele está doente. E ela, mas eu quero me separar e não quero me divorciar. Ora, se não tivesse o divórcio, seria risco de morte, porque ele poderia matá-la, efetivamente. Ele não estava em juízo perfeito, pelo contrário. Então, o que acontece? Foi requerida a separação, entendeu? E conseguimos. Mas, na época, em 2002, a questão era polêmica. Alguns juristas estavam dizendo que não teria mais possibilidade jurídica do pedido, porque não haveria mais separação no Brasil. E eu demonstrei por A mais B, no meu curso de Direito de Família, e também, e essa é a tese da professora Regina Beatriz Tavares da Silva, que a separação existe no Brasil, continua existindo. E a prova disso, é que o Código de Processo Civil de 2015 manteve a separação. O senhor abriu o Código de Processo Civil, tem lá que a separação está lá, no Código de Processo Civil. E os enunciados das jornadas de direito civil, também existe um enunciado dizendo que a separação continua existindo no Brasil. Então, isso, a importância de se fazer essa comparação entre o direito civil e direito constitucional, quer dizer, a dignidade da pessoa humana, a liberdade de credo, muito embora o país seja laico. Você só sabe que
no
final do Império, depois houve a separação da Igreja do Estado, e o casamento civil foi instituído no Brasil no final do século XIX. Até então, o Brasil era um país católico e tudo se regia de acordo com os cânones da Igreja Católica Romana.
É a isso que o senhor se refere em algumas assimetrias que acabaram sendo criadas entre Constituição e Código Civil. E como é que isso tem sido resolvido, professor, para a gente entender e ir concluindo? Como é que isso vem sendo resolvido desses anos para cá?
Então, a sua pergunta também é bastante oportuna e vou dizer, senhora, por quê? A Constituição de 88 não devia ter tratado, por exemplo, de usucapião urbano. Entendo que a Constituição, isso é uma interferência indevida da Constituição no Código Civil. Usucapião ou a usucapião, as duas formas são corretas, masculino e feminino, e sempre foi cuidado pelo Código Civil, o senhor está me entendendo?
Sim.
Desde 1916. Isso não tinha nada que está na Constituição de 88. Questões foram políticas e incluíram essa escola do usucapião urbano dos, até 250 metros, sempre que usava a propriedade, usa por tanto 5 anos, sem ter outra propriedade. Então, houve já essa confusão. Outro problema sério, quer dizer, essa intromissão indevida, quer dizer, no caso, a Constituição de 88 está em vigor, tem dado esse problema e também agora, a senhora veja, na modernidade, essa questão do casamento de pessoas do mesmo sexo, né? Esse é outro problema importantíssimo, porque o que aconteceu? A Constituição de 88 dizia ela da união estável entre homem e mulher, no artigo 226, tá certo? E aí o que acontece? Como nós não temos lei ainda, o judiciário quis ser mais rápido, tá na minha entrevista isso, que o judiciário quis compensar a falta do legislativo. O legislativo não vota, né? Por causa de problemas religiosos, né? A bancada evangélica, a bancada católica não quer perder voto, então não quer enfrentar esse tema. Por exemplo, na Espanha e Portugal, que são dois países católicos, já existe lei sobre o casamento homossexual, homoafetivo. Lá tem a lei lá no governo espanhol dos Zapatero e no governo português de 2010, eles estabeleceram, instituíram o casamento. No Brasil, não. Aqui nós tivemos as decisões históricas, uma do Supremo Tribunal Federal, relatoria do ministro Aires Brito, e o ministro Ricardo Lewandowski disse que aquilo era uma parceria civil, não um casamento. No STJ, no Supremo Tribunal de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão foi mais além, chamou de casamento uma união entre duas mulheres do Sul. Isso tudo em 2011. Foi graças a essas duas decisões é que passou-se por cima da Constituição, do artigo 226, dizendo que a união estava entre um homem e uma mulher. O professor Reale, já falecido, já há mais de 10 anos, ele dizia que enquanto se alterasse a regra da constitucional, não se poderia ter esse tipo de casamento. E o Reale estava certo, porque a Constituição passaram por cima do artigo 226, dizendo que era um homem e mulher. E hoje a senhora viu pelas nossas decisões do Supremo, do STJ, né? Na realidade houve esses confrontos, essas contendas. Por quê? Repito, a exaustão. A Constituição é de 1988, o Código só entrou em vigor em 2013, quer dizer, 15 anos depois. Com isso, como eu falei, nós tivemos a Lei dos Registros Públicos, a Lei do Divórcio, tivemos o Código de Defesa do Consumidor, entendeu? Depois tivemos o Estatuto da Cidade, que veio em 2001, e que existe divergência entre o Estatuto da Cidade e o Código Civil. Então, o que é que está em vigor ou não? É isso o problema todo.
É
como eu falei, é muita lei. Você tá entendendo? O Brasil não precisa mais lei. Lei precisa, o que não tem é aplicação dessas leis.
Justamente.
O Brasil, lei tem demais. O problema é a falta de aplicação dessas leis.
Muito bem. Eu agradeço muitíssimo os esclarecimentos, fatos históricos, e essa questão toda relacionada à Constituição e o Código Civil. É do jeito que o Brasil faz, né? Esses são os caminhos, às vezes, tortuosos.
Famosa jabuticaba. Do Supremo Tribunal Federal gosta de falar.
Exatamente.
E jabuticaba, então, nesse país onde se rasga a Constituição. E eu vou ser sincero para a senhora, o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, é um tribunal político, na verdade, depende dos ventos da política que se decide também, não quero entrar no mérito dessa ou daquela decisão, mas na realidade, hoje em dia, nós temos decisões surpreendentes, tá entendendo? Não por falta de conhecimento jurídico, isso eles têm de sobra. O problema é a conveniência, não de aplicar a coisa como ela é. Como dizia o dramaturgo famoso Nelson Rodrigues, né? O Nelson Rodrigues, a vida como ela é. E eu me lembro, eu me acompanhei, eu já era advogado já há algum tempo, porque eu sou advogado há 48 anos, a batalha do Nelson Carneiro para implantar o divórcio do Brasil em 1977. Não sei se ainda tem um minutinho de tempo.
Um minutinho. Professor.
É o seguinte, é bom a senhora saber, em 1977, o Nelson Carneiro, para conseguir a aprovação da lei do divórcio, teve que implantar um artigo que era altamente inconstitucional, dizendo que o divórcio seria concedido apenas uma única vez. Isso era inconstitucional, praticamente quebrava o princípio da isonomia de que todos são iguais perante a lei. Por quê? Uma pessoa divorciada que se casasse com uma pessoa solteira, como o divórcio era somente concedido uma vez, uma pessoa solteira não ia ter a segunda oportunidade, porque já tinha sido casado com alguém divorciado, a senhora concorda? Então era quebrava o princípio da isonomia. Um teve duas oportunidades, outro ia só ter uma. Mas para provar, então, você exigiu no artigo 38. Sabe o que aconteceu? Somente em 1989, no governo José Sarney, é que ele revogou esse artigo 38 da lei do divórcio e revogou também aquele artigo que era uma excrescência do reconhecimento dos filhos incestuosos. Você só sabia que até 1989 os filhos incestuosos não podiam ser reconhecidos no Brasil.
Que coisa,
culpa de
não?
Um filho
que coisa
de absurda. Não reconhecia o filho incestuoso até 1989.
Muito bem.
Então foi isso que aconteceu, e a Constituição, claro, houve essa assimetria e que nós estamos tentando consertar aí através de alguns projetos. Mas infelizmente, com a morte do Ricardo Fius, a coisa está andando devagar, porque ele é um trator para trabalhar e não temos nenhum deputado que queira colocar a mão disso, porque isso também não dá voto, né? A senhora sabe disso.
Trabalho ainda então, por ser feito, é difícil.
Exatamente, por ser feito. Espero ter esclarecido a senhora e os ouvintes.
Eu agradeço muitíssimo, professor doutor Carlos Alberto Dabos Maluf, que é professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da USP. Obrigada, professor, por sua contribuição.
Professor titular de Direito Civil, também fui chefe do Departamento de Direito Civil por 4 anos, lá, desde 2011 até 2015. Né?
O senhor deu uma importante contribuição hoje aqui no Jornal da USP. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço. Um bom dia para a senhora, viu?